Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast de Negócios à Lupa pela AEMINHO. Em 2026, a transição verde europeia está a acelerar e a afetar cada vez mais empresas portuguesas, desde a indústria à energia. Para perceber de que forma este processo influencia os custos, o investimento e a competitividade, falamos esta semana, neste espaço, com Constantino Silva, da Bramp. Constantino, antes de mais, muito obrigada por aceitar o convite.
Obrigado.
De que forma sente que esta transição verde está a moldar o contexto económico e empresarial neste início de 2026, mas também naquilo que já foi o ano de 2025?
Era bom que nesta altura tivéssemos só pensar nisso, não é? Temos muitos outros desafios neste momento, não é? Este enquadramento geopolítico que temos, se calhar nesta altura é prioritário. Em relação a essa questão do ambiente, embora essa é fundamental no longo prazo, não é? Como é sabido, a União Europeia também já fez algum adiamento na entrada em vigor da legislação automóvel e nós na Bramp temos uma área significativa de componentes plásticos para o setor automóvel, para automóveis, não é? Portanto, e isso obviamente tem impactos sobre o nosso trabalho e a nossa estratégia e o nosso futuro, não é? De qualquer modo, chamava também, puxava um bocadinho também para outro ramo, um ramo novo que nós temos, que é máquinas de café. Temos uma fábrica desde 2022 de máquinas de café da marca Briel, ou seja, nós fabricamos aqui em Braga uma linha de máquinas de café expresso, doméstico, enfim, de uma marca já muito antiga, desde 1978, enfim, mas nós ficamos nesse projeto há 2 anos e meio atrás, 3 anos, e aí sim, é bastante interessante para nós o enquadramento e envolvente que nós fazemos isso na Briel, ou seja, a Briel são máquinas de café, são pequenos eletrodomésticos de cozinha, onde a concorrência, a competitividade da China é absolutamente avassaladora, não é? De qualquer maneira, enfim, nós pensamos que algumas das como é que é? Vantagens competitivas ou comparativas pode passar mesmo por aí, ou seja, pela redução da pegada por fábrica local, não é? Ou seja, menos transportes, menos barco e, por outro lado, enfim, uma série de enquadramentos nós fazemos, nomeadamente como oposição à linha que foi mais forte nos últimos 20 anos, que é as máquinas ou a forma de fazer café a partir de cápsulas, não é? A famosa discussão do alumínio e do plástico e por aí fora. Enfim, e as nossas máquinas, as máquinas do sistema tradicional, fazer através de pó sem gerar, digamos, grandes resíduos, e o resíduo é um resíduo compostável, ecológico, é excelente para fazer orquídeas em casa, não é? Portanto, para nós, na Briel, é de facto muito interessante e é de facto, e esse esforço e esse caminho é vantajoso para nós, porque passam por aí de facto uma série de linhas de comunicação e de características e vantagens com que nós apresentamos as nossas máquinas de café, não é? No setor automóvel, nos componentes plásticos, enfim, primeiro fabricamos plásticos, não é? O que pode parecer, enfim, há muita gente que tem esses preconceitos, ou conceitos errados, muitas vezes são conceitos errados, não é? E desde há muito tempo, e cada vez mais, os plásticos são recicláveis, como é que é? Reutilizáveis, recicláveis, recuperáveis, reintroduzimos, nós internamente reintroduzimos, eu diria que 99% dos nossos desperdícios nós reintroduzimos e não se calhar nem 1% são plásticos que digo que nós não utilizamos, ou seja, que depois vendemos ou pagamos para reciclar, mas é de facto reduzidíssimo. De qualquer maneira, há uma legislação nova ligada com as embalagens e essa sim afeta-nos. Existe uma normativa, uma diretiva europeia que penaliza, enfim, que cobra a quem usa embalagens, sacos plásticos. Nós usamos ainda, de alguma forma, bastante sacos plásticos na embalagem dos nossos componentes individuais, em muitos deles, para o setor automóvel, para peças estéticas, do tablier, enfim, peças visíveis do interior automóvel, e pronto, isso sim. E isso tem alguns custos associados, não é? Mas enfim, enquadramos-nos e tentamos fazer o máximo possível, de facto, de reutilização e de recuperação para reduzir a nossa pegada, não é?
Enquanto empresário, qual é a perspectiva que tem? As PMEs estão preparadas para responder a estas exigências ambientais ou ainda enfrentam grandes barreiras?
Eu acho que, assim, no nosso setor, voltamos a um setor crítico, não é? Que, enfim, ninguém quer plásticos, microplásticos, plásticos de embalagem desperdiçados e perdidos por todo lado. A mim custa-me ver sacos de plástico na rua, garrafas de plástico, sei lá, os sacos de McDonald's nós vimos ali na nossa rua quando vamos para a sobreposta, que é de facto, as pessoas são um pouco cuidadosas, digamos assim, a lançar coisas fora. Mas eu estava a dizer que, na minha empresa, e penso que no nosso setor, desde há muito tempo nós fazemos, não naturalmente, por questões económicas, não é? Nós reutilizamos o máximo possível dos desperdícios que temos, de onde a força da economia, a força da pressão dos preços, ajuda a desperdiçarmos cada vez menos, não é? E isso é relevante. Por isso o nosso setor tem, pelo menos no nosso caso, e acho que as empresas da nossa tipologia têm esse cuidado, porque têm vantagens económicas também de reutilizar e desperdiçar o menos possível. Outro eixo muito importante que há é na nossa área, nos nossos plásticos, nas matérias-primas, começa a haver normas e exigências de clientes para utilizar plásticos que são de origem de reciclagem, de recuperação de produtos de fim de vida do consumo, tipo televisões, telefones, o que quer que seja, esse tipo de produtos plásticos que depois acaba por ir para os circuitos e os processos de reciclagem, não é? E então cada vez mais temos pressões dos nossos clientes para utilizar uma parte, em percentagem, o que seja, de produtos, de matérias-primas recuperadas e recicladas. O curioso, ou não é nada curioso, é que no passado, já existem há muitos anos, processos e matérias-primas que nos chegam recicladas ou recuperadas, que eram preços mais baixos, hoje são mais caras.
Olha para essas medidas como um fardo financeiro, digamos, ou como até uma oportunidade de diferenciação de outras empresas da mesma área?
Enfim, tem vantagens e tem desvantagens, como é óbvio, não é? Mas eu acho que quanto mais nós formos focados nisso, menos desperdício teremos, e a redução de desperdício é uma vantagem, não é? O menos desperdício implica um custo de produção mais baixo. No nosso caso em concreto enfim, nós também fazemos componentes automóveis, não fazemos outro tipo de produtos, não conheço as outras empresas, conheço a nossa e o nosso setor, e nosso setor, na verdade, nós conseguimos desperdiçar muito pouco, não é? É óbvio que fazemos produtos plásticos, vão ser incorporados em produtos de consumo, sejam automóveis, sejam pequenos eletrodomésticos, outro tipo de produtos, enfim, mas isso é o processo do crescimento, da evolução da sociedade, da economia, e esses produtos cada vez mais também são, no fim de vida, são recuperados para reciclar, ou seja, há um circuito fechado, não é? E isso tem vantagens, como é óbvio, não é? Portanto, e acho que os plásticos não é um drama, não é nenhum desastre, antes, pelo contrário, quando usamos plástico, não usamos uma imensidão de outras matérias-primas que são mais raras, mais caras, eventualmente até mais poluentes, ou quer que seja, não é? Portanto, no nosso setor em concreto, eu acho que este forcing e esta pressão ajuda-nos também a ser mais eficientes. E a outra via é a do desperdício energético, não é? Ou seja, cada vez mais também há penalizações sobre os consumos excessivos de energia, os consumos disparatados, e isso também nos pressiona para a racionalização, para termos processos cada vez mais eficientes e menos consumidores de energia. Ainda que temos várias formas de mitigar isso, nós, na nossa empresa em concreto, temos uma central fotovoltaica de 1 mega, onde produzimos já uma parte significativamente interessante do nosso consumo energético, ou seja, mais uma vez estamos a fazer aqui o nosso papel de produzirmos em vez de comprar, produzir através do sol, não é? Que é renovável, e ao produzirmos através do sol consumimos menos eletricidade, que por vezes é feita através de petróleo e carvão e outros sítios, embora nós temos o cuidado no nosso operador de eletricidade, que creio que tem 99% da eletricidade que compramos, tem fontes de energia renovável.
Acredito que os fundos europeus, seja o PRR, o Fundo de Transição Justa, tenham um papel importantíssimo no apoio a esta transformação.
Tenho dúvidas. Ou seja, a nossa experiência, e no PRR em concreto, não abriu nenhum, ou seja, abriram várias escolas, vários programas, mas na minha interpretação não abriu nenhum que fosse, enfim, utilizado de uma forma eficiente. Estava sempre muito ligados a poupanças ou a reduções de consumos. E isso, assim, na nossa indústria nós estamos tão otimizados que nós podemos comprar, adquirir equipamentos relativamente diferentes, mas nós já compramos equipamentos bastante eficientes em termos energéticos. E depois no PRR o que saiu tinha um enquadramento disparatado, no meu entender, que só financiavam equipamentos amigos do ambiente, mas pela diferença ou outros equipamentos antigos que não eram tão eficientes em termos, por exemplo, de eletricidade, não é? E criei uma forma bastante complexa, e eu diria que quase impossível de, no final do projeto, se conseguir atingir os objetivos que esses programas... Nós, em termos energéticos, não recorremos porque entendemos que não fazia sentido. Embora, como estava a dizer, nós temos uma central de 0.6 e estamos a aumentar agora para 1 mega, e estamos a fazê-lo, não deixamos de fazer, porque é óbvio que se o PRR nos tivesse financiado a 65% ou 75%, tinha sido muito mais interessante. Agora, eu acho é que aí há outras coisas que não são tão claras e tão transparentes, que não são tão democráticas, direi eu, ou tão abrangentes, e portanto não neste eixo em concreto. Sim. Eu não vejo, e nós vamos, eu não diria que nós somos subsidiodependentes, mas ao longo da nossa vida temos aproveitado as possibilidades das subvenções que existem para os investimentos, e temos utilizado com sucesso e valores ainda relativamente interessantes. Este em concreto da energia, acho que não está, vamos ser simpáticos, não está orientado para pequenas e médias empresas. Uhum. Que apenas querem ficar mais competitivas, investir mais e o mais barato possível, não é? Se calhar há outras linhas, mas não é o que nós vimos, não aconteceu. Óbvio que existem, enfim, os fundos comunitários é outra conversa, não é? E obviamente sempre que se investe, moderniza, fica-se mais eficiente, mais competitivo, também mais amigo do ambiente, com certeza. E, portanto, é um processo, é um ciclo, não é?
E estes processos têm sempre desafios e oportunidades, claro, inerentes, claro, a todo o processo. Que papel, olhando para as ajudas internas, digamos assim, que papel deve ter o Estado e até associações empresariais como a AEMINHO no apoio a todo este processo de transição para uma energia cada vez mais verde?
Informação. Portanto, quando estamos mais informados, investimos melhor, aproveitamos melhor as condições. Portanto, informação, acho que é o que este tipo de entidades, onde a que nós pertencemos, que podem ajudar. Não nos vão ensinar a fazer nada, não nos vão ensinar a produzir nada, né? Mas podem suportar em coisas que muitas vezes são mais difíceis de nós atingirmos, e informação é muito importante.
E informação é também o que tentamos transmitir através deste espaço, e por isso mesmo queria agradecer-lhe, Constantino, por ter-se juntado a nós no episódio de hoje. Digo, Constantino Silva da Abramp, uma vez mais, muito obrigada. Fechamos assim mais uma conversa deste Negócios à Lupa pela AEMINHO. Volto na próxima semana com mais um convidado. Até lá, pode ouvir este e outros episódios em rumo.pt.
Obrigado, boa tarde.
Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.